transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
A gente fica mordido, não fica. Dente, lave o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar.
O Senge Play está no ar. O programa de hoje fala de quem dá a cara a tapa, de quem tem coragem de buscar a sua identidade, de se registrar conforme essa pessoa se identifica. E essa busca pelo autoconhecimento e pelo reconhecimento social ficou um pouquinho mais fácil recentemente. Ou melhor, menos difícil. É que a nova Lei de Registros Públicos, a Lei 14.382 de 2022, permite que qualquer pessoa acima de 18 anos possa alterar o seu próprio nome no registro de nascimento, indo apenas ao cartório de registro civil. A decisão recente desobriga, inclusive, a necessidade de judicializar a questão de mudança de nome. Para tratar da identidade e de identidades, fizemos dois convites. Vamos conversar hoje com o doutor advogado Marcelo Veneri. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, Manuel.
E com a Paola Reis. Paola Reis, antes de tudo, aqui a gente botou no nosso roteiro mulher trans. É assim que a gente te identifica? Como é que a gente nomeia você?
Não, exatamente. Está certíssimo. Uma mulher trans.
Então, muito obrigado por vocês estarem aqui no programa Senge Play, fazendo esse debate importante com a gente. Paola, eu quero começar contigo.
Sim.
Como é que você fez para mudar o seu nome no RG, no registro geral? E como é que isso mudou a sua vida?
Olha, embora você falou dos benefícios dessa lei, na minha época ela não tinha. Eu não sou tão velha assim, né, gente? Mas na minha época não tinha. E o benefício dessa lei, para quem é da diversidade, para uma mulher trans, eu digo que possibilita ela nascer de novo. Porque quando você vem de uma família super tradicional, ele te registra pelo sexo que vê ali. Aí você vai crescendo, se desenvolve, de 13 para 14 anos, você descobre que o teu sexo não é aquilo.
Uhum.
Né? Que as roupas que as pessoas impõem para você não é aquilo. Que aí você começa a ter desejos sexuais, você olha para uma pessoa, você vê que não é aquilo. Né? Então, quando você não tem ajuda, você não sabe a quem recorrer. Então, fica muito difícil. E eu passei por isso. Eu queria que essa lei... ela já tivesse desde 88, quando a Constituição, que está tipificada, preserva ali todos os nossos direitos e garantia. Não passei por isso. Mas graças a Deus que essa nova geração não vai passar por todo o transtorno que eu tive que passar.
Foi uma trajetória bem longa, né? Em que ano que você fez essa mudança de nome, né? De registro social? E como é que foi que isso aconteceu em sua vida?
Olha, isso é um momento assim muito marcante que eu não vou esquecer, porque hoje eu tenho 40 e poucos anos, então...
Não precisa contar a idade, né? Mulher diz que não gosta de contar a idade, se não quiser contar, não tem problema.
Isso é verdade. Eu vou partir dos 40, que é para as pessoas ter uma noção da dificuldade, né? Mesmo sendo no século XXI. Quando eu estava em 98 para... 99, eu já sentia esse desejo de mudança, porque eu queria viajar e as pessoas pedem a identidade.
Uhum.
Em outras situações, tinha restaurantes que cobrava você pelo sexo. Homem come mais e paga mais, mulher come menos e paga menos. E qual era o critério disso? A identidade.
Uhum.
E era onde eu ficava pálida. Ficava até com incontinência. E não ia. Não saía, ficava em casa. Eu me isolava para evitar esse constrangimento.
Uhum.
Aí eu tive que sair de casa, né? E foi uma dessas viagens que eu vim parar aqui em Curitiba. E em 2016, através do Grupo Dignidade. Eu tive a oportunidade de participar de um programa chamado Justiça nos Bairros, que foi onde eu tive o privilégio, o prazer de conhecer a desembargadora Joici Camargo. Que eu repito o nome dessa mulher, ela é necessária para os dias atuais e está de parabéns por ter esse conhecimento e usar o conhecimento para favorecer a diversidade e outras pessoas que precisam disso.
E aí a Paola, que já se identificava como Paola, passou a ter o registro de Paola.
Eu sempre tive uma personalidade muito forte, né? Então, assim, eu criei Paola, né? Paola Alves dos Reis. Então, as pessoas queriam me chamar pelo nome de registro e eu enfrentava essas pessoas. Não, o meu nome é Paola. Embora não tivesse nenhum respaldo para fixar isso, eu sempre fui Paola. Então, eu participei, né, do programa Justiça nos Bairros e contei a minha história de vida para a desembargadora. E ela falou, a gente tem um programa, e a gente faz a retificação de mudança de nome, você volta para a escola e você vai ser o que você quiser. E assim aconteceu.
Dr. Marcelo Vernelli, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente, ouvindo agora o depoimento da Paola. E é uma situação difícil de se resolver, né? Não é simples essa mudança de nome, de gênero, né? Como é que é possível fazer a alteração do nome? Ele é vinculado a outro gênero? Como é que acontece essa situação? Explica pra gente. E não só no caso das pessoas trans, mas também eu acho que acredito, né, homens e mulheres que querem trocar de nome e que não gostam. Vai, por exemplo, eu me chamo Manuel, porque queria me chamar Alexandre, enfim.
Na verdade, assim, boa tarde a todos. Nós temos uma dificuldade muito grande, seja na questão de ter alteração do nome em relação ao gênero. E a lei de registros públicos era uma lei muito antiga, né? Então era uma lei da metade do século passado. E essa alteração que vem agora...
Quando você diz metade do século passado, é 1950, né?
Isso mesmo. Era essa lei que tratava dos registros públicos em relação a nome, prenome, sobrenome. E era isso que nós utilizávamos até alguns dias, algumas semanas atrás. Nós tínhamos decisões judiciais que flexibilizavam isso, né? Então, quando a Paola vem e menciona esse programa de justiça, que tenta trazer um pouco mais de dignidade, tenta trazer um pouco mais dessa questão humana, você começou a ter um pouco mais de inclusão. Mas ainda era subjetivo. Por quê? Porque a lei determinava que você precisava contratar um advogado, você precisava justificar qual era o seu pedido, isso passava para o judiciário teria que intervir, analisar se caberia essa mudança ou não, com todo o preconceito, com todas as dificuldades que nós sabemos que existem, até do próprio acesso ao judiciário.
Sim.
Né? Então você tem uma população que por si só ela já acaba ficando à margem da sociedade, porque ela entende que tem preconceito, que tem uma série de discriminações que ela vem passando ao longo do tempo, né? Seja em casa, sim, ou seja no mercado de trabalho, seja na sociedade como um todo. E quando você tem essa alteração da lei, ela tenta ser mais inclusiva, não só na questão do gênero, como do nome, do sobrenome. E ela vem com essa questão de você tentar diminuir a burocracia. Hoje, o que a lei determina é que basta a pessoa comparecer a um cartório e no cartório ela pode fazer essa solicitação, sem precisar justificar qual é a razão para isso. Antes nós tínhamos, pela lei, a possibilidade de alteração do nome em duas situações especiais, que era com 18 e 19 anos. Então, determinava-se que com os seus 18 anos você poderia alterar o seu nome judicialmente, justificava qual era o pedido para isso, e então o judiciário te dava uma resposta positiva ou não. Com a mudança da lei, ela diz que independente do tempo, em qualquer idade, seja com 18 anos ou seja com seus 30 anos ou mais, você pode fazer isso sem precisar justificar. Você comparece ao cartório e coloca, eu me identifico com este gênero, eu quero alterar meu nome.
Então era um direito cheio de barreiras.
Era um direito que você não tinha esse reconhecimento tão fácil. Você tinha todo um percalço, todas essas barreiras para poder atingir algo que é básico, que é aquilo que a Paola falou logo no início, que a Constituição estabelece, né? Um dos princípios básicos que nós temos, sim, o princípio da dignidade humana. Eu só começo a ter dignidade a partir do momento em que eu sou chamada pelo nome no qual eu me identifico. Nós já tivemos uma situação, talvez Paola até conheça isso, e era uma funcionária de banco, E ela narra uma vez essa história, que ela atendia uma determinada agência de um banco privado, e ela atendia uma mulher trans. E na primeira vez que ela atendeu, ela pegou o documento, viu e gravou isso. Numa segunda vez em que essa mulher esteve na agência, o gerente, por preconceito, por uma série de questões que a gente sabe que vem por trás, passou a chamar as pessoas na senha pelo nome. Então, era uma forma de constranger, porque você tinha uma mulher aguardando atendimento e chamava pelo seu nome de registro, que era um nome masculino. E essa funcionária narra uma situação que ela fala, quando eu identifiquei, eu passei a chamá-la pessoalmente pelo nome dela, porque é o nome dela de identificação. É com isso que ela entende que ela é uma pessoa. Em determinada situação, ela foi transferida de agência e ela falou, tal qual foi a minha surpresa, quando nessa nova agência em que eu estive, essa mulher apareceu e ela falou, olha, eu transferi a minha titularidade da conta para cá, porque aqui eu sou tratada como deveria ser. E a lei, quando ela vem com essa alteração, ela vem com essa proposta de você poder fazer alteração, seja em relação ao gênero, seja em relação ao nome, porque pode ser uma questão que o Manuel, a princípio é uma questão banal. Ah, quero mudar de Manuel para Ricardo. Pode ser que para uma grande parte da sociedade isso seja uma banalidade. Pode ser que para o Manuel não. Pode ser que para o Manuel esse nome traga uma carga negativa. Pode ser que ele sempre quis um outro nome, que era uma homenagem a alguém que ele gosta. Qualquer outra coisa nesse sentido. E hoje a lei permite isso. Uhum. Como permite também a alteração do sobrenome. A mudança do nome, ela não precisa de justificativa, não precisa de documentação. O sobrenome, a lei traz uma observação especial, que é um requisito que você precisa identificar a vinculação com esse sobrenome. Uhum. Então, a sua mãe, por exemplo, pode ter lhe registrado e colocou apenas o sobrenome do seu pai. Uhum. E você quer, hoje, colocar o sobrenome da sua mãe. Porque isso também vem, a origem sua, com o sobrenome da mãe. É relativamente comum, nós temos pessoas que só tinham o sobrenome do pai.
É, e agora é o momento que a gente está cada vez mais se empoderando, e principalmente a questão das mulheres, às vezes adotar o nome da mãe é uma demonstração até de mulher para mulher de respeito a quem te deu origem. Nós estamos aqui no Sindplay, programa do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, em parceria com a Rádio Cultura. O programa de hoje é A Outra Face. Estamos conversando com o advogado Marcelo Venere e com a Paola Reis, que é mulher trans. Paola, você comentou agora há pouco da questão da escola, né? E a evasão escolar é um dos problemas graves em nosso país. Você teve que abandonar a escola, é isso? E por que você tomou essa decisão de sair da escola?
Exatamente por isso. Eu falei, né? Eu tenho uma personalidade forte e lendo a Constituição, entendendo que os meus direitos tá ali, eu não conseguia entender por que uma professora que é educadora violava esse direito, né? Quando eu tentei estudar por diversas vezes. E toda vez que eu procurava a professora para cochichar no ouvido dela, eu falei, professora, você pode me chamar com o nome tal? E elas não queriam, porque diziam, você vai levar falta, eu tenho que obedecer o protocolo. E um certo dia, eu insistindo, pedindo para ser chamada de Paola, ela pegou minha identidade com a sala lotada e levantou. Olha, a colega de vocês disse que eu estou sendo preconceituosa com ela, porque eu estou chamando ela pelo nome. Mas onde eu estou sendo preconceituosa se o nome dela é isso aqui? Uhum. Então, eu saí já para casa e tive uma incontinência urinária de tão nervosa que eu fiquei. E falei, não vou estudar nunca mais. Sabe? Então, assim, tive que trabalhar de forma muito grosseira. E estudar não, deixou de ser prioridade. Mas a minha mãe dizia, você precisa estudar porque eu não tenho dinheiro para deixar para você. E eu sentia essa necessidade de estudar, né? Porque eu me sentia uma pessoa humana, mas eu não tinha esse respeito da sociedade, dos professores. E depois que eu fiz essa retificação, é como se eu tivesse nascido de novo. É por isso que eu tenho a gratidão pela desembargadora Joici, porque ela poderia simplesmente exercer o trabalho dela, mas ela faz além disso, ela é humana, sabe? Ela respeita a Constituição, ela respeita a pessoa, e as transexuais, não só eu, a maioria que se beneficiar vai ter gratidão por pessoas que fazem a lei valer a pena, porque a lei está aqui. Para você respeitar, você tem que ter essência. Uhum. Né?
Doutor Marcelo, você estava contando o caso da, do banco, né, da gerente do Santander, e a Paola acabou de nos contar a história dela, né, em que ela, de alguma forma, você pode dizer, ela sofreu um bullying por uma forma que ela se identifica, né, se identificava, e a professora, de alguma forma, tentou legalmente justificar a posição dela. Nesses casos, dá para recorrer à justiça, e se recorre em o quê? Civil, penal, alegação de bullying, como é que você avalia? Se chegasse o caso da Paola, assim, ó, me senti constrangida na escola, minha escola está me tratando dessa forma, o que é que dá para ser feito?
Nós temos, né, como a Paola mencionou, muitas professoras, professores, funcionários de banco, acho que a sociedade como um todo tem uma dificuldade muito grande em aceitar o direito da outra pessoa. Porque essa questão da forma como eu me identifico, da forma como eu quero ser chamada, ela não deveria sequer ser discutida. É uma questão prática e óbvia. Eu chego para a minha professora e falo, eu sou a Paola. E a professora faz uma observaçãozinha e pronto, é a Paola, vou me policiar para que eu chame de Paola, eu não preciso constranger. Isso. A partir do momento que a gente tem esse constrangimento, e isso não é só um constrangimento, a gente tem um abalo de ordem moral, ele é indenizável. Uhum. Né? Então, quando eu passo a ferir a sua dignidade, quando eu passo a fazer com que você tenha consequências físicas, inclusive, dessa pressão que eu estou lhe exercendo, é permitido que você acesse ao judiciário, leve essa demanda para o judiciário, né? E aí você teria a possibilidade de discutir isso até mesmo sem advogado, se você for para o juizado especial com uma indenização de até 20 salários mínimos, ou acima disso, através de advogado constituído. Uhum. E você leva essa demanda para o judiciário com a explicação do que exatamente aconteceu. Falam, olha, eu sofri um preconceito dessa forma, eu sofri um dano moral nessa magnitude, tive consequências, e aí você pode ter consequências financeiras, posso ter consequências de ordem moral, e você pede que o judiciário te dê uma resposta em relação a isso. O juiz vai analisar isso e ele vai entender ou não se houve dano, se ele é indenizável, se ele for indenizável, qual é o valor da indenização, se não houve dano, por que que não houve dano. Então tem que ter uma decisão fundamentada, seja de uma forma ou seja de outra. E quanto mais nós tivermos essa discussão, quanto mais nós pudermos levar para a sociedade que isso é possível, é mais fácil que a gente diminua essa situação. Né? A gente sempre fala que as indenizações, por exemplo, por dano moral, uhum, elas têm dois balizadores. Né?
Sim.
Seja o poderio econômico que você tem do agente que causou esse dano. Uhum. Né? Então, se eu estou falando de uma instituição bancária, e eu faço uma indenização de R$1.000, R$2.000, R$3.000, isso é irrelevante para a instituição bancária. Então, eu tenho que fazer de uma forma que isso venha a compelir que aconteça novamente. Então, a justiça tem que se balizar também nisso.
Aí, nesse caso, existe, tanto no caso do banco como na escola, você tem o indivíduo que está promovendo esse tipo de assédio e você tem a instituição que ou permite ou não coíbe.
Como e aí, o que nós temos de discussão em relação a isso? Você pode ter uma situação específica em que foi uma determinada pessoa, e aí isso pode ter, inclusive, implicações penais, né? Dependendo de qual seja o grau de ofensa, dependendo de como foi essa ofensa, eu posso ter uma das situações de crimes contra a honra, que a gente está falando de calúnia, injúria ou difamação, uhum, e aí, dependendo do que tenha acontecido, você pode tipificar em uma dessas situações ou em mais de uma, e isso é uma esfera penal. E você tem a questão civil, que é indenizatória, que ela não necessariamente ela é individual, ela não é personalíssima. Ah, foi a professora, eu vou acionar a professora judicialmente. A lei me permite acionar, seja a escola pública ou privada ou a universidade, por quê? Porque o gestor tem que ser responsável por isso. Aquele funcionário do banco ou aquela funcionária da escola, ela está ali representando uma instituição. Uhum. E é a instituição quem vai responder. Então, você até poderia, vou ingressar em juízo com uma ação individual contra a professora ou contra a instituição de ensino.
Notícias do dia.
156 milhões de pessoas. Essa é a quantidade de cidadãos que estão aptos a votar nas eleições de 2022, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. As campanhas começam em 16 de agosto, após a validação dos registros, e o primeiro turno ocorre em 2 de outubro. Das pessoas que podem votar, 118 milhões vão exercer seu direito usando a biometria, o dedinho. o que representa 75% do eleitorado. Já 38 milhões de pessoas vão votar sem a biometria. Isso dá 24,48% dos votantes. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 53% do eleitorado é feminino e 57% é masculino. A maioria do eleitorado, seja entre homens ou mulheres, ou até reconhecimento de nome social, que é bem baixo, eu dei uma olhada nesse número ali, não chega a 1%, está na casa de 35 a 39 anos. Bom, a gente vai aqui a um rápido intervalo e já voltamos com o programa Change Play aqui na Rádio Cultura com o tema A Outra Face. Até já!